Espaço Jurídico, com Gerson Anzolin.
Bom dia! Com oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, iniciamos o programa Espaço Jurídico na Rádio Bandeirantes. No último dia 26 de maio, o Supremo Tribunal Federal pôs fim à interminável discussão sobre a necessidade de as empresas justificar a dispensa sem justa causa dos empregados. Este é o tema da edição deste sábado do Espaço Jurídico, com o advogado Eugênio Reisenreder Júnior, sócio da RMMG Advogados e professor da PUC do Rio Grande do Sul. Bom dia, doutor Eugênio, e obrigado por atender nosso convite.
Bom dia, sempre uma satisfação conversar contigo e com os teus ouvintes.
Vamos lá então. Como iniciou esse debate, doutor Eugênio? Ele ocorreu em função de um decreto do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que excluiu o Brasil de uma convenção da Organização Internacional do Trabalho? Por gentileza, explica aos nossos ouvintes sobre o que aborda esse tratado.
Perfeito, perfeito. É, na verdade, Gerson, um tratado muito antigo da Organização Internacional do Trabalho. Né? Esse tratado, ele data da década de 80, e a grande discussão que nós tivemos no STF, ela envolve a validade da denúncia que foi feita deste tratado. Para o nosso ouvinte entender o que é denúncia. Denúncia, falando num explicar mais simples, seria o seguinte: o Brasil se vinculou a este tratado mediante a ratificação e logo em seguida ele pretendeu expungir esse tratado do ordenamento jurídico, dizendo, olha, nós não queremos este tratado. Então, na verdade, essa discussão ela ficou durante esses mais de 20 anos no STF, discutindo tão somente se era válida, né, aquela denúncia, aquela tentativa de o Brasil afastar esse tratado que ele havia ratificado.
Certo. A Convenção 158 da OIT, Organização Internacional do Trabalho, destaca que não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso uma causa justificada relacionada com a sua capacidade, seu comportamento ou baseado nas necessidades de funcionamento da empresa. Na sua avaliação, este é um regramento ultrapassado?
Para mim é bastante ultrapassado, Gerson, porque lá quando o Brasil estava na discussão se ratificava ou não em 1996, essa discussão ela já era bastante ultrapassada, porque desde a nossa Constituição de 1988, o Brasil havia adotado uma outra via em relação a esse sistema de dispensa do empregado, ou seja, da ruptura do contrato de trabalho por iniciativa do empregador. Então, nós havíamos passado e migrado já de um sistema que era de estabilidade quando o empregado completasse 10 anos no serviço, e a Constituição de 88 ela substituiu esse sistema pelo nosso sistema atual, qual seja, né, a empresa ela tem a liberdade de dispensar sem justa causa, mas ela tem que pagar uma indenização compensatória para tanto, que é aquilo que nós na prática falamos da multa dos 40% do FGTS. Então, na verdade, o Brasil ele já tinha um sistema de proteção específico, né, contra a dispensa sem justa causa, e o que a convenção, e repetindo, né, lá da década de 80, essa convenção, ela justamente tratava da necessidade de o empregador ter que motivar, como tu bem colocaste, a dispensa do empregado.
Uhum. E com a adoção deste tratado, teríamos ganho de qualidade de vida e estabilidade para os trabalhadores ou viveríamos um retrocesso com as empresas deixando de contratar em função deste regramento?
Olha, Gerson, sempre quando a gente fala em ter proteção na dispensa, né, e ter uma necessidade de motivação, eu nunca penso que o intuito disso seja algo negativo. Não, todos nós buscamos ter uma convergência de entendimentos em relação ao que é melhor para a vida do trabalhador e o que é melhor também para a vida das empresas e do empregador. Contudo, esse sistema, nos dias de hoje, né, certamente traria inúmeras dificuldades ao próprio trabalhador. Né? Por quê? Porque a empresa ela teria dificuldade para realizar essa dispensa sem justa causa, a empresa não poderia realizar a dispensa do formato que é atualmente. Nós já temos um sistema protetivo que disciplina isso, e me parece que isso poderia afetar a restrição, ou melhor, aumentar a restrição de determinados profissionais no mercado de trabalho, como, por exemplo, o jovem, na medida em que, né, quanto mais se dificultar a rescisão do contrato, a tendência é de que maior seja a dificuldade igualmente de contratar. E sem contar também, né, que nós estamos falando de uma convenção que seus mais de 180 países integram a Organização Internacional do Trabalho, menos de 40 ratificaram essa convenção. E quando o fizeram, ainda a gente está falando do século passado. Por isso que não me parece um assunto contemporâneo, e a própria discussão, por já durar mais de 25 anos, demonstra que o tema ele não é um tema que está de acordo com a realidade do mercado de trabalho atual.
Pois é, o senhor fez uma citação. E dos 187 países que integram a OIT, apenas 34 ratificaram o tratado. Isso já diz muita coisa?
Diz muita coisa, porque demonstra, Gerson, que a gente não tem um tratado da Organização Internacional do Trabalho que seja um tratado que demonstre, inclusive, uma igualdade de tratamento entre os países. Né? E hoje, cada vez mais, a gente está falando, né, do mercado globalizado. Então, vamos falar, por exemplo, do Mercosul. São países também, os países que compõem, na sua essência, na origem, o Mercosul, nenhum ratificou essa convenção. Então, cada vez mais a gente fala, né, de um regramento igual para que exista uma concorrência leal entre os países, porque, obviamente, um país que não cumpre direitos trabalhistas, um país que deixa de cumprir com as obrigações trabalhistas, provavelmente ele fornece uma mão de obra e um serviço muito mais barato. E não é isso que nós queremos, né? O nós queremos é que cada vez se produza mais, se produza melhor e que também se tenha um ganho de vida para o trabalhador, né? Que se tenham condições adequadas de trabalho. E isso até mesmo sob esse ponto da desigualdade de tratamento entre os países, me parece que não seria algo adequado para o Brasil também.
Ou seja, nesse momento talvez fosse mais importante nós cuidarmos então das questões que envolvem o trabalho em si, para que se evitem situações como nós tivemos aqui, inclusive no Rio Grande do Sul, no início do ano, com um trabalho análogo à escravidão. Seria por aí, doutor Eugênio?
Eu penso que hoje a gente tem tanta coisa mais importante, né, para discutir, que um sistema que hoje funciona. O sistema hoje, a indenização que o empregado tem, a gente não pode esquecer que, claro, que e aqui fala também, eu enquanto professor da PUC também, embora tenha meu escritório de advocacia, também sou empregado. Então, obviamente que no melhor dos mundos, né, o trabalhador sempre ia gostar de saber a motivação de que a dispensa dele tivesse fundamentada, mas analisando o ponto de vista da realidade, a gente tem uma indenização compensatória, o trabalhador ele pode levantar o seu fundo de garantia e levanta o fundo de garantia do tempo de serviço que foi recolhido pelo empregador ao longo de todo o contrato de trabalho, ele pode encaminhar o seu seguro-desemprego, há direito também a um aviso prévio. Então a verdade é que a gente deveria pensar em o que poderíamos fazer para melhorar a capacitação desses trabalhadores, o que, que nós poderíamos fazer para reduzir a carga tributária das empresas sobre a folha de pagamento, o que, que nós poderíamos fazer para reduzir a informalidade no mercado de trabalho, e não, na verdade, de restringir e de um sistema que, como disse, é um sistema bastante antigo, que quase a maior parte dos países que compõem a OIT não ratificaram. Então, me parece uma discussão muito ultrapassada.
Pois é, o senhor fez a citação da multa de 40%, fundo de garantia, o levantamento do fundo de garantia, aviso prévio e seguro-desemprego. Claro que ninguém larga foguete quando é dispensado de um trabalho, isso é óbvio. Mas o senhor considera que esses instrumentos eles são suficientes para assegurar o trabalhador até que ele consiga uma nova ocupação?
Talvez pela realidade do Brasil, Gerson, e falando, né, da dificuldade que a gente tem do desemprego, talvez o sistema em si não consiga abrigar todo o período que o empregado vai ficar desempregado. Mas isso certamente o problema não é esse, né? Não é do seguro-desemprego, não é do fundo de garantia, é justamente o contrário. Quer dizer, onde está o problema? Por que, que as pessoas não estão conseguindo emprego? Por que, que a força de trabalho ela está na informalidade? Então o problema ele é muito maior. E toda vez que a gente pensa em restringir um assunto, é colocar e tentar tapar o sol com a peneira. Eu acredito que a gente tenha que falar, em primeiro lugar, em educação, e a educação aqui, eu não falo apenas a educação básica, que é bastante precária, mas uma educação profissionalizante em preparar as pessoas para o mercado de trabalho, a questão da desigualdade social, a questão cada vez mais que afeta as empresas, que é uma carga tributária absurda, né? As empresas, elas têm uma dificuldade muito grande também por conta de tudo que tem que contribuir, aquilo que incide sobre a folha de pagamento. Então, são questões macroeconômicas que realmente demonstram a dificuldade que a gente tem no mundo do trabalho. E não é por outra razão que cada vez mais, né, nós encontramos as pessoas tentando se virar de alguma forma, com aplicativos e com outras formas de trabalho que não foram previstas pela CLT.
Pois é, aí tem questões também que o senhor entende como culturais. Então, precisamos ter uma cultura em relação ao trabalho.
Isso? Exatamente. Uma cultura e uma cultura atrelada à educação, né? Essa, para mim, é a cultura que a gente deve buscar lá nas classes escolares, lá na preparação desses jovens para o mercado de trabalho ou para quem vai buscar o ensino superior. Isso é uma mazela do Brasil, a dificuldade ela é muito grande, a dificuldade de material escolar, a dificuldade de internet das escolas, né? Eu, enquanto professor de uma excelente universidade privada de ponta, às vezes fico me questionando, né? Como que essas crianças vão conseguir competir no mundo do trabalho com dificuldade, às vezes, né, de logística, de estrutura, de escola que não tem uma alimentação adequada, escola que não tem estrutura, que chove, que tem goteira. Então, isso sim é algo muito triste e suscita um problema maior e futuro que vai refletir depois no nosso mundo do trabalho.
Uhum. O senhor entende, então, que a nossa legislação trabalhista está adequada? Não corremos o risco, por exemplo, de uma precarização das relações de trabalho?
Por conta desta convenção, de forma alguma. Eu acho que, inclusive, a gente correria um risco de precarização na medida em que nós tivemos uma dificuldade maior em realizar dispensas, né? Então, a empresa que, vamos imaginar, e que a grande minoria, né, que se deixe bem claro, né, eventuais empresas que não cumprem a lei, que deixam de assinar a carteira de trabalho, imagine, então, para essas empresas o que não aconteceria se tivesse uma liberdade restrita de dispensar esse empregado, né? Então, não me parece que a não ratificação de um tratado como esse poderia importar em qualquer precarização.
É que se fala também muito agora em revisão de alguns pontos de uma legislação que foi alterada no final de 2017, que foi a questão da reforma trabalhista. Por exemplo, a terceirização. Está se discutindo muito isso, doutor Eugênio. Isto foi um ponto positivo ou algum aspecto da lei que realmente não funcionou como deveria?
A meu ver, foi um ponto extremamente positivo, Gerson. A lei da terceirização, ela acabou entrando num viés muito ideológico, e quando eu falo de ideológico, eu falo num viés mesmo político, porque os críticos da reforma trabalhista, lembrando toda a questão de transição, de governos, todo, né, o período conturbado que nós tivemos no país contribuiu para isso. Mas se a gente for fazer uma análise técnica da Lei 13.467, ela traz uma série de cautelas em relação à terceirização de serviços. Ela justamente disciplina de forma expressa o dever da empresa que está contratando de fiscalizar o seu terceirizado, de garantir condições de medicina, higiene e segurança do trabalho. Então, a lei ela foi muito pródiga nesse sentido. O que se falou e a crítica que se fez à terceirização foi pelo fato dela ter possibilitado a terceirização na atividade fim do tomador. Porém, em nenhum momento a legislação ela colocou que se a terceirização ela é feita irregularmente, se essa terceirização ela é feita com o intuito de fraudar o vínculo de emprego ou de se fazer aquela chamada pejotização, né, que é se transformar o empregado numa pessoa jurídica, isso sempre foi nulo de pleno direito e a lei da terceirização, de forma alguma, né, ela vai permitir esse tipo de fraude de direito trabalhista. Então, me parece que a legislação ela foi oportuna, né, ela trouxe um esclarecimento muito importante que não havia anteriormente. Nós não tínhamos uma lei que dissesse o que pode e o que não pode ser terceirizado. esse entendimento ele era feito por meio de uma súmula do TST e que trazia uma interpretação passível de toda a subjetividade do mundo, que dizia que poderia terceirizar na atividade meio e não poderia terceirizar na atividade fim. Ora, mas o que é atividade fim em determinadas empresas? Como a gente vai realmente verificar se uma empresa que tem um objeto social com múltiplas atividades, o que é atividade fim e o que é atividade meio? Essa pergunta e essa reflexão ensejava a maior insegurança jurídica possível. E uma insegurança jurídica, obviamente, afasta investidor, afasta aquele empresário que quer aqui no Brasil aplicar o negócio. Então, o problema realmente não era esse.
Uhum. Agora, o senhor citou a questão do PJ, o termo é pejotização, né? Popularmente conhecido. Né? Agora, muitas vezes, essa contratação via PJ, e o senhor falou um ponto importante, questão até de uma tentativa de driblar ou até mesmo fraudar, mas isso muitas vezes não pode ser um tiro no pé da própria empresa. Ela começa a contratar PJ e aquele trabalhador, ele cumpre carga horária, ele tem superiores, quer dizer, isso pode virar para a empresa depois uma demanda judicial?
Não tem dúvida, Gerson, não tem dúvida. Por isso que a questão é ter capacidade de avaliar se realmente aquela atividade que se busca por parte da empresa que está delegando suas atividades é efetivamente terceirizar. Porque quando há uma terceirização, se busca é o resultado de um serviço. Isso é bastante diferente de quando a gente quer contratar e quer gerir pessoalmente um trabalhador. E toda vez que a terceirização ela não for feita desta forma, né, a gente pode entrar naquele cenário da pejotização. Então, eu busco um resultado, eu busco um serviço, eu quero delegar o meu serviço de limpeza. Não importa quem vai fazer essa limpeza, né? Eu contrato uma empresa que seja especialista nisso, ou um serviço de segurança. Sim. Então, neste sentido, a gente está falando de uma terceirização absolutamente possível. Né? Agora, o problema é que quando há um intuito, né? Ou às vezes há uma malícia, ou às vezes há um desconhecimento, e obviamente que se pretendendo substituir um empregado, né, por uma empresa terceira para não pagar direitos trabalhistas, bom, aí isso realmente é algo problemático e que deve ser coibido.
É que essa economia pode sair cara depois, né, posteriormente?
E sai, né, Gerson? Via de regra é uma bola de neve, né, e é um passivo trabalhista muito considerável, né?
Pela sua experiência profissional, as empresas, na sua grande parte, têm o devido cuidado com isso?
Sim, a gente quando fala, Gerson, a gente tem que ter muito cuidado com a questão de não penalizar os empregadores, porque a grande e esmagadora maioria dos empregadores são corretos, buscam cumprir a legislação trabalhista, né, e há, como em todo tipo de atividade, uma minoria que por vezes não cumpre por desconhecimento ou deliberadamente a lei. Então, na verdade, as empresas cada vez mais, quando elas buscam uma terceirização, elas têm investido desde a origem em analisar quem é a figura da empresa contratada, verificar se essa empresa ela é idônea, se essa empresa tem uma capacidade econômica, se as pessoas que trabalham para essa empresa estão devidamente formalizadas, né? Senão, do contrário, a gente acaba ficando com essa responsabilização e que a própria lei, diga-se de passagem, ela estabelece, né, que quem contrata e quem terceiriza o seu serviço, ele responde de forma subsidiária. E, portanto, caso a empresa terceirizada não venha pagar os créditos trabalhistas dos empregados, quem vai pagar é a empresa contratante. Né? Então, por isso, o objetivo é que eu que estou terceirizando fiscalize a minha empresa contratada e o barato vai sair caro caso eu queira pagar menos e, assim, né, alguma fórmula mágica de pagar um valor ínfimo para a empresa terceirizada, provavelmente isso vai indicar que essa empresa terceirizada não está cumprindo com as suas obrigações e a conta vai cair para mim.
Ele é uma espécie de devedor solidário, ou seja, quem ele contratou, se por um acaso não vier a honrar os compromissos com os seus contratantes, a empresa contratada é que vai ter que fazer isso.
Isso é subsidiária a responsabilidade. Uhum. Né? Ela, assim, primeira responsabilidade é da empresa contratada. Então, se essa empresa contratada não honra com as suas obrigações, eu que contratei essa empresa vou arcar com as obrigações trabalhistas desta.
Eu até fiz questão de, até saímos um pouquinho da nossa pauta original aqui, doutor Eugênio, até para que o ouvinte tenha uma ideia, porque eu, pelo menos, entendo isso muitas vezes, essa discussão sobre a terceirização, ela acaba sendo uma discussão errada, porque, como o senhor bem colocou aqui, a terceirização não é para a atividade fim daquela empresa, daquela que vai contratar, e sim serviços que não são a fonte dela.
A divisão, Gerson, aqui, ela me parece assim, ser algo secundário, né? Porque o que importa é que a terceirização ela seja realizada com o objetivo de delegar uma prestação de serviços, né? E quando a empresa opta por eleger qual é a sua parte que ela vai estar terceirizando, ela tem que estar ciente disso, né? Que ela não vai ter a gerência como ela teria se estivesse controlando diretamente essas atividades. E aí essa é a razão pela qual, né, muitas empresas, o que, que acabam pensando? Bom, a alma do meu negócio eu não vou terceirizar, né? Isso é o meu core business, isso é a minha atividade principal, né? Então é algo muito sensível, né? Mas a questão da dificuldade que nós tínhamos antes era em diferenciar o que, que é atividade fim ou o que, que é atividade meio. Então, acabando com essa diferença, a gente vai poder analisar qualquer caso concreto e verificar se essa terceirização está sendo feita efetivamente em relação aos serviços ou se seria apenas uma intermediação de mão de obra por um terceiro.
Uhum. Vou voltar um pouquinho, puxar a nossa pauta original aqui, doutor Eugênio.
Pois não.
A realidade das relações de trabalho não é mais a mesma, o senhor citou isso no início, da época que a Organização Internacional do Trabalho adotou a Convenção, em 1992, o senhor bem lembrou, ou seja, vamos aí para 4 décadas, prestes a completar os 41 anos. O direito do trabalho ele deve se adequar à modernidade, marcada por uma sociedade cada vez mais tecnológica, que requer um trabalho intelectual e especializado?
Sem dúvida nenhuma, Gerson. A gente está refletindo nesse momento justamente vários temas, como, por exemplo, esse que nós falávamos anteriormente, dos trabalhadores em aplicativos, né, que são realidades novas de tecnologia e que permitiram às pessoas adentrarem no mundo do trabalho. E percebe que esse mundo do trabalho que nós temos hoje é um mundo do trabalho que ele não se amolda àquele formato que a gente tinha lá na década de 40, quando nós tivemos a consolidação das leis do trabalho. E veja bem, não estou dizendo que a consolidação das leis do trabalho, né, ela não tenha que seja uma velha senhora e que efetivamente se possa rasgar, não é nada disso. O que eu estou colocando é que há determinadas situações que nós necessitamos fazer uma releitura deste modelo de trabalho para chegarmos à conclusão, que me parece que é a mais correta, que há situações novas que não se enquadram mais naquela caixa do vínculo de emprego. Ou seja, né, ou a pessoa ela é empregada e tem todos os direitos, ou não é empregada e não tem direito nenhum. E eu, particularmente, quando vejo essa situação dos trabalhadores em aplicativo, né, e vejo a defesa ferrenha de dizer que tem vínculo de emprego, eu, particularmente, fico muito preocupado, porque me parece que a discussão não é não debater melhores condições de trabalho para esses motoristas, para essas pessoas que buscam aplicativos, não. É, sim, falar em situações de trabalho, mas não pretender aplicar um modelo da CLT que não foi um modelo, né, formulado para esse tipo de relação.
Aliás, a proposta desse tipo de serviço justamente não é essa, para que a pessoa tenha liberdade e faça aquilo no tempo que ela achar bem necessário. Agora, essa não é uma discussão que está apenas no Brasil.
Não é verdade. Ela é uma discussão que ela é de ordem mundial, né? Países como Espanha também. Só que daí a gente tem que verificar que uma comparação ela deve ser tomada de acordo com as características daí, Gerson, né, de cada país, né, e eu digo características econômicas, de população, de trabalho, de desemprego e de legislação. O que eu não tenho dúvida, e não é um problema simples, longe disso, né, mas o que eu não tenho dúvida é que a gente retrocede no debate quando a gente fica batendo na tecla do vínculo do emprego para esses trabalhadores. E aí eu costumo colocar, inclusive em sala de aula, Gerson, que na medida em que a gente fala em um vínculo de emprego, nós estamos falando que há um direito de um empregador exigir quando, como e onde se vai trabalhar, né? E mais que isso, exigir uma carga horária de 44 horas semanais, né? Então, se a gente está falando de vínculo de emprego, vamos imaginar que essas pessoas elas tivessem que ter o seu vínculo de emprego, as empresas poderão solicitar que elas cumpram carga horária. E lembrando, né, hoje, por exemplo, né, o nosso salário mínimo é 1.300 e poucos reais, e isso autoriza a empresa a exigir 44 horas semanais de trabalho. Eu até há pouco tempo saiu uma pesquisa, eu não refiro aqui porque realmente não tive oportunidade de me debruçar sobre quais foram os dados que foram efetivamente consultados, mas na entrevista se referia que a própria categoria lá não gostaria de ter um contrato de trabalho regido, né, pela CLT, ou seja, de ter um contrato de trabalho efetivamente. Então isso também é um outro debate. Será que essas pessoas que hoje utilizam essa atividade, justamente, alguns têm emprego já, alguns estavam desempregados, mas buscaram esse tipo de trabalho justamente tendo a liberdade de decidir quando vai trabalhar e se vai trabalhar? Será que o modelo de vínculo de emprego também seria bem-vindo a essas pessoas? Ou, na verdade, né, um debate mais ideal não seria a gente falar que tipo de proteção seria possível para dar uma proteção social a esses trabalhadores, né, para que eles fossem segurados junto à Previdência Social, para que tivesse um critério mais justo, mais igualitário em relação a eventuais corridas que eles façam em relação ao aplicativo. Então, é um debate, né, que ele envolve pontos muito interessantes de ambos os lados, mas eu não consigo verificar esse debate do cunho do vínculo empregatício.
E temos uma realidade que já está se colocando e será muito mais exposta logo em breve, que é a questão também que vai influenciar na geração de empregos ou extinção de algumas funções, que é a questão da inteligência artificial. E aí também teremos que rever também a nossa relação de trabalho.
Mas sem dúvida, isso em todos os campos, né, Gerson? Inclusive, a gente está falando aí de trabalhos de advogados pela inteligência artificial, os tribunais já estão utilizando esses trabalhos pela inteligência artificial. Então, a gente ainda estamos praticamente nos recuperando de uma sociedade que está sofrendo muito com uma automatização ainda, né, de quem saiu de uma revolução industrial substituindo por máquina, e agora a gente passa por uma outra revolução antes mesmo de termos um problema resolvido, né?
Uhum. Bom, vai ter que passar uma lupa nisso.
É um momento que exige muita, muita atenção.
Eu lhe confesso que eu assisti uma palestra há um período atrás e ao mesmo tempo que a gente fica um pouco fascinado por aquilo que pode vir pela frente, também tem um lado de temor também.
Eu tenho uma filha pequena, né, e por vezes me coloco, né, bom, ela tem 3 anos e meio de idade, eu fico pensando que profissões que nós teremos, né, lá no futuro, que tipo de atividades que vão ser reservadas a essas pessoas, né, nessa sociedade tecnológica, que tudo é virtualizado e muito rápido, né?
É verdade. Vou fechar aqui com uma última pergunta e vou lhe deixar com 1 minuto aí, que nós estamos na reta final.
Perfeito.
Na sua avaliação, como é possível a adesão, por exemplo, do Brasil ou de outro país, à convenção da Organização Internacional do Trabalho, ela pode não apenas engessar a economia, mas também prejudicar investimentos internacionais?
Eu acredito que sim, Gerson, porque até mesmo no plano internacional, os países que compõem os BRICS também não ratificaram a Convenção 158 da OIT. Então, a gente fala num sentido mais amplo, envolvendo o Mercosul, como eu comentei antes, os países não ratificaram, envolvendo países que integram o BRIC também não ratificaram. Então, me parece que sim, que colocaria o Brasil, inclusive, em desvantagem nessa concorrência com outros países.
Certo. Doutor Eugênio, gostaria de agradecer a sua participação aqui no Espaço Jurídico da Rádio Bandeirantes, a participação do advogado Eugênio Reisenheider Júnior na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado.
Obrigado, um grande abraço a todos os ouvintes.
Sugestões podem ser enviadas para o e-mail programaespaçojurídico@gmail.com. O Espaço Jurídico tem oferecimento do Colégio Notarial do Brasil, Seção Rio Grande do Sul e dos cartórios de protesto do Rio Grande do Sul. Retornaremos na próxima semana com uma nova entrevista. Bom dia, bom final de semana a todos!